Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de coração no precioso nome de nosso Senhor. Sintam-se bem. Vocês estão aqui em casa. Nós estamos reunidos aqui de muitas línguas para ouvirmos uma língua, qual seja a língua de Deus, para recebermos aquilo que Ele preparou, tem para nos dizer nesses dias. Nós compreendemos que não somente vivemos ou chegamos ao tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. E nós contamos de fato com o retorno de nosso Senhor no nosso tempo. A Santa Escritura diz que nós devemos ser iguais a pessoas que esperam por seu Senhor. E então está escrito: vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. E após, os que estavam prontos entraram para as bodas de casamento e a porta foi fechada. Para as virgens imprudentes, o noivo chegou cedo demais. Elas não estavam prontas. Chegou muito cedo. E Pedro escreve: o Senhor, Ele não tarda com a promessa, mas não quer que alguns que foram determinados para a salvação se percam. Ele quer que os últimos sejam chamados para fora, mas não somente chamados, mas preparados. E isto é, para minha compreensão da Santa Escritura, o pensamento fundamental de todas as promessas para o nosso tempo, que no fim haja uma igreja noiva chamada para fora, preparada e que é levada em direção do noivo. Deus não deixará os seus na metade do caminho. Ele caminhará conosco todo o caminho, até o fim, até que passemos do ver para o crer. Falando sinceramente, se Ele, com aqueles que dão fé e creem na sua palavra, se Ele não pudesse chegar ao alvo com eles, com quem Ele então deverá alcançar? E se Pedro escreve: vós sois a geração eleita, vocês são o povo de Deus, então tem que ser agora, vocês têm que ser os crentes agora, não somente naquela época, mas também nos nossos dias, que tornam firmes a sua eleição, que simplesmente sabem: eu fui determinado da eternidade, a partir da eternidade, para ver a glória de Deus. Ainda temos aqui saudações para serem passadas de Guadalupe, e ainda saudações de diversos países da Terra. É difícil, se tornou difícil para mim passar saudações. Eu fui exortado, muito exortado, por ter mencionado alguns irmãos pelo nome e outros não. Alguns países eu menciono e outros não. Eu fui muito exortado por isso. Isso me trouxe um pouco de dor. O que eu devo fazer? Não podemos fazer certo para todas as pessoas e também não podemos pensar sempre em tudo. Mas isto que vocês estão reunidos aqui devem saber, e todos que estão ligados agora via internet. no Senhor, nós prezamos todos os irmãos e todas as irmãs, em todas as cores, em todas as nações, em toda a terra. Pois esta é a primeira promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis 12. Eu te abençoarei e em ti abençoarei todas as nações da terra. Deus, em Gálatas capítulo 3, em Cristo, Ele abençoou todos os povos, incluiu na salvação todas as nações, como está escrito no profeta Isaías, e todos os confins da terra devem ver a salvação de nosso Deus. E como na última ordem missionária foi dito, vão a toda a terra, fazei discípulos em todos os povos, ensinai-vos a manterem tudo o que eu vos ordenei. Os cantores mencionaram a palavra, cantaram a palavra do profeta Zacarias, se tornará luz no anoitecer. O irmão Branham, ele mencionou 125 vezes. 125 vezes o irmão Branham, ele mencionou nas suas pregações a palavra do profeta Zacarias, se tornará luz ao entardecer. E nós dissemos ao anoitecer, e nós dissemos, Senhor, fique conosco, pois se tornou noite. O dia se inclinou e a noite está chegando. Eu gostaria que todos os irmãos de fato se sintam bem. Amado irmão Graf, amado irmão Müller, todos os irmãos do Ocidente, do Oriente, do Sul e do Norte, sintam-se bem. Sejam abençoados no nome do Senhor. Todos os irmãos de todos os povos, línguas e nações, e que Deus possa dar a graça que todos os irmãos servidores se coloquem sob a direção e a guiação do Espírito Santo e de sua palavra. Nosso amado irmão, ele leu uma palavra poderosa, uma palavra para cada família que está aqui hoje. Irmão Ziegler, uma palavra para você, para vocês e para todos outros. Eu leio mais uma vez do Salmo 103. Do Salmo 103, versículo 17 e 18. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. E agora ouçam atentamente. Todos que têm filhos, que têm uma família, por favor, ouçam bem atentos. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E para quem? E para quem? Está no versículo 18. Sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Para os cumprirem. Que palavra! Irmão Müller, que palavra! Amados irmãos, que palavra! Filhos dos filhos estão incluídos para aqueles que guardam o seu pacto? Digam amém. Assim é. E todos que ainda não estão salvos serão salvos em breve. Deus, Ele manterá o seu pacto e cumprirá em todos a sua palavra aqueles que lembram do seu pacto. Na última carta circular, não mencionamos todas as passagens bíblicas, escrevemos, onde Deus falou de um pacto, e então nós nos lembramos do novo pacto que Ele fechou na cruz do Calvário. E então nós nos lembramos na primeira pregação, pois a vós vale a promessa aos vossos filhos e àqueles que estão ainda distantes, sim. Irmãos e irmãs, aceitem a palavra hoje como uma promessa para vocês na fé e agradeçam a Deus por não somente ouvirmos a palavra, mas tomarmos ela pessoalmente para nós e aceitarmos e colocamos-nos nela para a vê-la cumprida. Oh, que palavra maravilhosa! Sim, há coisas suficientes sobre as quais poderíamos falar. Hoje não tomaremos muito tempo com os acontecimentos atuais. Nós compreendemos que também no campo político e religioso tudo está levando seu caminho e que todo mundo, também Israel e também Jerusalém, tudo está concentrado sobre Israel e Jerusalém, sobre nenhuma outra cidade do mundo, sobre nenhum outro país, mas sobre o povo de Deus, o país de Deus, a cidade de Deus. Eu penso nesse contexto também nas nossas escolas em todos os países que ensinam essa teoria da evolução. E então, se olhamos em Gênesis 2, e Deus consumou a sua obra e viu que tudo estava bem e descansou no sétimo dia. E hoje são erridos daqueles que creem nisso. Sim, isto é conhecido por todo mundo. Eu tive que pensar quando Darwin, no ano de 1851, estava desesperado porque sua filha Annie, com 10 anos de idade, havia morrido de tuberculose, simplesmente se tornou louco. E essa enganação de um só homem bastou para guiar todos ao engano, que se deixam guiar ao engano. Mas graças seja a Deus, ainda há pessoas que sabem quem é o Criador. Isso também dissemos, Moisés, o homem de Deus, que os primeiros 5 livros da Bíblia escreveu 2000 anos após a criação, ele escreveu exatamente cada dia como de fato havia acontecido e está da noite e da manhã, era um dia e o próximo dia e o próximo dia e o próximo, tudo precisamente descrito o que Deus fez no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia havia feito. E então vem pessoas e dizem: evolução, uma grande explosão, muitos têm uma grande explosão, mas isso não podemos mudar, isto é o correr do tempo. Deus e a palavra de Deus são feitos hilários e todos outros são tão festejados. Mas vamos deixar isso, nós cremos como a Escritura diz, nós cremos que a criação tem um Criador e os remidos têm um Redentor. Não uma religião, mas um Redentor. O Senhor nos redimiu. O que se refere ao desenvolvimento do tempo do fim, deixe-me para isto ler as 5 passagens da Santa Escritura para que vocês saibam que de fato assim está escrito, que bem no fim somente uma única pessoa terá o falar. Todos os outros podem nesse meio tempo ainda falar, ter uma palavra, mas bem no fim somente uma pessoa terá o falar. Vamos ler sem comentário Daniel 7, Daniel 7, e aqui, é versículo 25, e por favor percebam aqui a unidade. Daniel 7, versículo 25. Proferirá, não eles e não muitos, uma pessoa proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Aqui nós temos o último período antes do começo do milênio. Daniel, capítulo 8, versículo 24 e 25. Por favor, atentem aqui, mais uma vez, para o singular. Pela sua sutileza fará prosperar, mas não pelo seu próprio poder. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isso dói. Destruirá os poderosos e o povo santo. Também o povo santo ele destruirá. Vamos ler, se quer adiante, Daniel 9, versículo 27. Percebam mais uma vez o singular. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sob o assolador. Apocalipse, capítulo 13, e aqui nós lemos somente versículo 5. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada, não a eles, não muitos, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Após o fechamento do pacto, assim ensina a Santa Escritura, haverão 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, para o ministério dos dois profetas, e os últimos 3 anos e meio, onde o anticristo, o único reinador sobre a terra, atuará seu reinado. Mas acontecerá então, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui nós temos, aqui o anúncio, 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8 está escrito: e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Tanto suficiente para esse tema. Tudo está no acontecer, e somos tão gratos a Deus pela palavra profética, pela palavra profética que tudo de fato que está para acontecer agora nos mostra em todos os seus detalhes, iluminando, e nós agradecemos a Deus por Ele, pela graça, por Ele abrir nossa compreensão para a Escritura, e nós nos pouparemos de irmos além da Escritura. Até hoje, nós sempre permanecemos nos limites da palavra. Sequer uma vez, nós deixamos a palavra, pois a palavra está em nós, e nós estamos na palavra. E o Senhor tem uma igreja na qual a palavra se tornou verdadeira e até o fim permanece verdadeira. De fato, ontem eu quis falar um pouco daquilo que desde 1966 aconteceu, após a partida do irmão Branham. E nós sabemos, se lemos a Santa Escritura, seja no tempo de Moisés, Josué, Elias, Elisa, sempre, quando quer que tenha sido, sempre houve uma continuação que Deus deixou acontecer. E Deus sempre cuidou para que caminhasse adiante, sempre. E quando, no último sábado, em Bruxelas, estivemos lá, eu tive que pensar que Bruxelas é a primeira cidade, foi a primeira cidade da Europa na qual nós pregamos a mensagem do tempo do fim em 1966, em setembro e outubro, havíamos visitado 25 cidades na Bélgica, Holanda, República da Áustria e Suíça, incluindo todas elas. Na primeira rodada, para isso Deus já havia cuidado de antemão que todos os contatos em todos os países vizinhos já estavam lá. 1959, o irmão Frank foi com seu irmão Helmut de Krefeld até Lyon, dirigiu de Krefeld a Lyon, para Lyon, 1959, e o manager de Telly Osborne para falar com ele para preparar as reuniões evangelista Osborne. Mas Deus, de fato, utilizou essas oportunidades para que os irmãos na Europa pudessem conhecer e que recebessem contato para todos os países vizinhos, e assim puderam acontecer as reuniões quando o tempo estava cumprido, puderam então ser organizadas e mantidas. Para mim, o último sábado em Bruxelas foi um dia muito especial, um dia no qual eu pude me lembrar como a mensagem do tempo do fim levou seu caminho, teve seu começo e depois a sua continuação pela graça. Irmãos e irmãs, da mesma forma, meu coração estava preenchido com tristeza e ainda está preenchido hoje. Por quê? E eu digo isso também não por crítica, isso eu digo porque foi assim, porque dentro da mensagem, desde o princípio, surgiram irmãos que não permaneceram no passo, não permaneceram na palavra, na mensagem, mas sim vieram com revelações. Isto Em julho de 1969 foi iniciado lá, quando aconteceu a aterrissagem na Lua, os primeiros irmãos em Nova York levantaram a tese juntos com o irmão da Índia, que o Filho do Homem havia vindo em uma hora, ainda, qual seja, no dia da aterrissagem na Lua. Em 1969, iniciou-se que irmãos colocaram seus próprios ensinamentos, que declararam como revelações. Isso teve seu caminho e tem seu caminho até hoje. Nós não podemos mudar isso, mas nesse lugar nós temos o direito de colocar a palavra de Deus à luz do candelabro. E essa nossa santa obrigação de não deixar valer nada além do que a palavra e revelada de Deus. Escrita e revelada a palavra de Deus. E deixe-me para isso fazer a consideração: quem na sua cabeça pensa uma coisa é a palavra escrita e outra coisa é a palavra revelada, tal pessoa seria melhor de abandonar o salão agora. A palavra escrita é a palavra revelada. E a palavra revelada é a palavra escrita. E nisso permanece eternamente. Um ensinamento dentro da mensagem, que a palavra escrita ninguém entendeu, e por isso que foi necessário um profeta para trazer a palavra revelada. Isso é sempre um engano, uma má compreensão. Um profeta de Deus não traz interpretações. Um profeta de Deus tem a palavra original de Deus e divulga e prega e a coloca à luz. Mas se certas experiências, e para isso fazem parte sonhos e talvez até profecias, se isto é incluído, então, deixe-me mencionar algumas citações do irmão Branham, o que se refere a fogo e coisas que pessoas viram ou vivenciaram, ou querem ter vivenciado, da pregação, dia 18/3/1962, aqui está escrito: Corá não era um profeta de acordo com a Escritura, mas diante do povo ele tinha uma boa aparência diante do povo. O mesmo é hoje. Hoje eles têm sangue nas mãos. Hoje eles têm fogo até na plataforma. Hoje eles têm óleo em suas mãos. E então o irmão Branham caminha, prossegue. Poderíamos ler, de fato, muitas citações. Nessa citação, do dia 10/6/1962, aqui o irmão Branham diz: por favor, atentem. Hoje, eles têm seus próprios ensinamentos, suas próprias confissões de fé. E um diz: eu tenho fogo. O outro diz: eu tenho uma experiência de sentimento. Todos dizem algo, ou após isso, eles dizem ainda: aleluia. E agora vem uma das citações mais importantes do irmão Branham no que se refere a tais experiências, qual seja da pregação do dia 26/12/1963. Aqui nós lemos: Tem que ser testemunhado por dois ou três, no mínimo dois ou três testemunhas têm que estar presentes para aquilo que foi dito tenha sido julgado, para julgar nisso. Somente então pode ser aceito e tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. E então vem a sentença, mas nos ministérios menores sempre acontece que espíritos se intrometem, qual seja, como se fossem voar simplesmente para dentro. E agora vem algo muito poderoso. E nós sabemos que somente está certo se está de acordo com a palavra de Deus. E então, a sentença, se em um ministério existe algo, então tem que ser encoberto, tem que ser tirado a cobertura e ser julgado antes de ser aceito. Aqui nós temos a citação mais poderosa, eu tenho muitas citações aqui, qual seja, do dia 3 de 5 de 1951. Aqui trata-se do anjo do Senhor. Eu leio. Quando o anjo do Senhor, quando ele vier, de cujo servo eu sou, quando ele vier, se ele viesse e se parecesse tal assim como a coluna de fogo, tão parecido, e a luz viesse, aparecesse, muita coisa. E então, se a sua mensagem e aquilo que ele diz não estiver de acordo com esta palavra, eu não aceitaria, mas sim, eu o amaldiçoaria. Então, se vier um anjo do céu e se apresentasse e falasse alguma coisa que não está de acordo com a palavra, então o irmão Branham diz, se ele vem na coluna de fogo ou se na luz ele apareceria, se não estiver de acordo com a palavra, então ele eu o amaldiçoaria. Passem hoje de país a país, de cidade a cidade, o que tudo não é pregado, que sequer de forma nenhuma está em concordância com Deus, com a palavra de Deus, e todos dizem da mensagem e do mensageiro, estão seduzidos. O que Paulo disse? E se vier um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, então seja anátema. Isto é válido até hoje. Deus, ele realmente mereceu, ele é digno que a sua palavra, que o seu evangelho seja cristal, em forma de cristal claro, seja mantido assim e pregado assim, para todos que no último fim de semana ouviram, que, como podemos dizer, deixe-nos aqui só ler uma sentença do irmão Branham, do dia 8 de janeiro de 1961, direcionado a todos que dizem o trono da graça não é mais trono da graça, que dizem o Senhor já está a ponto de descer ou está em descida. Deixe-me aqui ler da citação do irmão Branham. No momento onde a igreja é arrebatada, se transforma o trono da graça em trono do juízo. Digam amém. Não há 30 ou 40 anos atrás, E o retorno de Cristo não é um processo que é divulgado. Isto é uma mentira. O retorno de Jesus Cristo é um acontecimento e acontecerá. E quando acontecer, então as trombetas de Deus ressoarão e a voz do arcanjo e o Senhor, Ele mesmo, assim está escrito, Ele descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quem ensina que o Senhor, desde as aberturas dos selos, já abandonou o trono da graça e está descendo, é ambas coisas estão erradas. Ele sequer tem uma consciência, uma cabeça clara ou uma compreensão correta da Santa Escritura. Imaginem, o tempo da graça já teria chegado ao fim. Onde nós estaríamos hoje? Nós estamos aqui sempre com a graça do Senhor. Nós necessitamos. E o sangue do Cordeiro ainda está no trono da graça. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Nós podemos vir ao nosso Senhor assim como nós somos. E Ele perdoa as falhas e não se lembra do pecado mais. É minha santa missão, é minha responsabilidade diante do Todo-Poderoso Deus para cuidar que somente Deus chegue à palavra, somente Deus, através da sua palavra, possa falar conosco. Todo o resto é determinado para os outros e eles não nos perguntarão. Eles farão tudo que querem, que acham ser correto. Nós temos que fazer aquilo que Deus considera correto e a sua palavra da verdade. Nós temos que divulgar a palavra de acordo com a verdade. Vamos ler mais algumas passagens bíblicas que especialmente foram ao meu coração. Eu poderia ler ainda citações, mas a Santa Escritura tem tudo o que temos que saber. Sim, já está escrito. E qual foi o pensamento principal de nosso Senhor quando Ele falou do tempo do fim? Vamos ler do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu não lerei muitos versículos, somente para que nós saibamos qual o pedido que o nosso Senhor tinha quando ele falou do tempo do fim. Mateus 24, versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano no fim do tempo é feito de tal forma tão lista que, se fosse possível, até os eleitos seriam levados ao engano. Assim está escrito em Mateus 24, versículo 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, e farão muitos, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então está a oração no versículo 25. Eis que de antemão vo-lo tenho dito. O que deve acontecer no tempo do fim, na última parte, o Senhor ressaltou de forma especial. Sim, Ele deixou isso em todos os evangelhos para nós. Em Marcos, nós temos o mesmo alerta. Marcos 13, 4 e 5. Dize-nos, Marcos 13, 4 e 5, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir?
Quando isso tudo em erfüllung gehen wird.
E então, versículo 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Este é o alerta de nosso Senhor ao seu povo nesse tempo, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por favor, pensem nisso. Desde a primeira vez no Jardim do Éden, onde o inimigo trouxe a sedução e fez o engano com referência àquilo que Deus, o Senhor, havia dito. Só um pouquinho. Ele mudou só um pouquinho e já havia acontecido. O inimigo utiliza sempre a palavra de Deus para apresentar os seus ensinamentos de engano, divulgá-los. Então nós pensamos na palavra do apóstolo João, que nenhuma mentira tem sua origem na verdade, mas sim verdade permanece eternamente verdade. Mentira é o torcimento da verdade. E por isso, nós temos que cuidar. Pode parecer bíblico, mas não tem que ser bíblico. Por isso, nós temos que olhar dentro da palavra e temos que nos deixar ensinar por Deus. Esta é a pregação geral ou indicação sobre aquilo que deveria acontecer, sobre o qual todos nós temos que cuidar, geralmente. Mas o que se refere à igreja? E para isto, nós temos que ir a Apocalipse para vermos como a sedução, em termos gerais, em algum lugar acontece, mas sim como o engano dentro da igreja acontece. Para isso, leremos de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Uma evangelista feminina não poderia fazê-lo. E uma irmã Phoebe também não poderia fazê-lo. Mas uma profetisa que tem o respeito de toda a igreja, qual seja o assim diz o Senhor, aí nós temos que cuidar, pois aí pode acontecer que até servos de Deus cuidem sobre o assim diz o Senhor, que de fato não é assim diz o Senhor, mas sim é a revelação dos próprios pensamentos. Então, todos nós temos que tomar muito cuidado. O enganador principal é Satanás, que domina as pessoas e através delas passa adiante o seu engano e as suas mentiras. Em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos no versículo 9 a descrição que o enganador principal é jogado para baixo. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Satanás é o arquinimigo, e começou no Jardim do Éden e terminará quando a igreja noiva tiver sido arrebatada. Então está escrito: o o que engana todo mundo foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Vamos ler já Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, pelo contexto, para termos o contexto. Apocalipse 13, versículo 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, que lhe dizia que fizesse uma imagem à besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Nós não podemos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas nós ouvimos claramente as pregações do irmão Branham que uma besta veio da terra, falou primeiramente como um cordeiro e então como um dragão. Mas o quarto animal, o quarto animal veio do mar dos povos. Vocês podem ler isto no Apocalipse e nos profetas, no profeta Daniel. O que acontece agora, aqui na Europa, o último poder mundial, e os poucos sabem disso, que se trata dos contratos romanos, como em março de 1957, que foram assinados no Vaticano, e que o Império Romano Antigo chega de volta ao poder sobre todos os povos da terra. Nós entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas nós vemos agora, nós não temos mais eleição na Europa, na França, França, na Alemanha, e quem é perguntado na eleição, quem tem a voz, em um dia nós temos uma voz, e então é tudo para sempre, passou, e todos fazem o que querem, o que eles têm que fazer. Mas para nós, voltando para nós, para o povo de Deus, o exterior, no campo político, no campo religioso, toma seu caminho. E se, por exemplo, o Mr. Obama, ambas coisas, ele é muçulmano sunita e é casado com sua esposa Michelle, ele passou ao cristianismo, mas o que ele ainda é no seu interior, até os 11 anos de vida, ele estava na escola muçulmana em Jakarta e a mesquita, tudo aquilo desde que criança, tudo que entra no coração das pessoas, tudo que é semeado, isso permanece dentro. E agora chegamos à união das duas grandes religiões mundiais. Todos outros não têm voz. O budismo, o hinduísmo, o xintoísmo e quem quer que sejam as religiões outras, todas sequer têm voz. Mas duas religiões que estão manchadas com sangue têm uma voz. E ambas religiões mundiais estão muito, muito manchadas de sangue. Nós já dissemos isso aqui uma vez. Nós podemos ler toda a listagem. 22 milhões foram nas sete cruzadas foram assassinados. Para quem e para quê? Somente para que Roma e a igreja pudesse executar o reinado. E o que aconteceu em Yathrib, quando os judeus que moravam lá, cerca de 700 no número, Maomé, não aceitaram Maomé como profeta Elias, o que aconteceu após isso? Todos os homens judeus foram assassinados e as mulheres e crianças foram guiados em prisão. Ambas religiões atuaram poder, poder religioso e poder terreno. E estas duas religiões colocam o direito sobre seu direito sobre Jerusalém. Ambas colocam o seu direito sobre Jerusalém. E por isso nós vemos como tudo isto tem que se juntar, porque no decorrer do tempo do fim isso cabe assim. Por isso nós queremos agradecer a Deus que tudo está tendo seu caminho. E eu digo mais uma vez, nós estamos mais próximos do fim do que alguns imaginam. E da mesma forma tem que ser dito, por favor, permaneçam sóbrios. Quem quer construir uma casa, construa. Quem quer comprar, compre. Quem quer casar, case. Por favor, permanecer sóbrios em cada situação, em cada dia, até o retorno de nosso amado Senhor e Salvador. Isto é muito importante para os crentes. Permanecer sóbrios para toda a vida, planejar, mas estarem prontos a cada hora, para serem arrebatados. Irmãos e irmãs, para isso nós podemos mais uma vez nos referir a Marcos 13, o que também em tempo recente foi tornado um problema por não sabermos quando nosso Senhor vem, seja no tempo da noite, seja na meia-noite, seja no raiar do sol, ou bem no amanhecer. Isso somente indica que ninguém sobre a terra sabe o ponto preciso, a hora precisa. Por isso está escrito, tempo e hora, ninguém sabe. Tempo e hora, ninguém sabe. Precisamos disso fazer um ensinamento, uma doutrina, que o irmão Branham teve um ministério ao anoitecer e o irmão Frank tem um ministério para meia-noite e agora vem uma outra fase, qual seja a mensagem do cantar do galo. Quem diz isso? Onde está escrito da mensagem do cantar do galo na Santa Escritura? Na minha Bíblia só está escrito quando Pedro negou sobre a serva. Então o galo cantou. Isso não foi uma mensagem que tinha que ser trazida? Isso foi que Pedro entrou, começou a chorar, porque ele foi conduzido. O Senhor havia dito a ele, antes do galo cantar, você me negará três vezes. E vejam, então, aconteceu, diante dessa serva, então o fogo estava tocando, e vejam lá, e o galo cantou. Isso deve ser uma mensagem para a noiva? Não. Irmãos, irmãs, eu carrego grande dor. Não todos entenderão isso, mas eu carrego grande dor. E eu vos digo por quê. Quando antes eu mencionei como Deus guiou todas as coisas, de fato, desde 1945, quando eu ouvi o nome de Mombran pela primeira vez em Hamburgo, na rua Bach 6, quando irmãos evangelistas dos Estados Unidos vieram, e entre eles David Duplessis, da África do Sul, Hall Herman, e como todos chamavam, e pregaram a palavra, então eu senti no coração, lá alguma coisa, ou sem saber. Então Deus guiou de tal forma que esse ministério não ficasse oculto. Então, se eu olho para trás, quantos milhares, onde 16 mil em Karlsruhe, 8 mil no estádio de Halle, em Zurique, e em todos os lugares vieram milhares e mais milhares de pessoas. Estava no meu coração de esse, para esse ministério, você tem que encontrar acesso para ele. Já havia alguma coisa que falava em mim. Eu não sabia do que se tratava, mas eu sabia. Aqui há algo no qual você tem que tomar parte. Eu vos disse. Então veio o junho de 1958, quando o irmão Branham me disse, você irá de volta para a Alemanha com essa mensagem. Devo dizer a vocês, eu havia emigrado. Eu havia comprado uma casa em Sudbury, Canadá, Ontário. Eu estava vivendo muito bem lá. E então, o irmão Branham diz, você voltará para a Alemanha com essa mensagem. Eu estava dirigindo o mais bonito Ford, o carro mais bonito azul. Eu tenho uma vida maravilhosa. E vejo então, o profeta de Deus disse, você voltará com essa mensagem para a Alemanha. Eu deixei tudo parado e voltei. E então Deus, uma coisa após a outra, Ele guiou e realmente mostrou o caminho. Se eu hoje ainda, nesse lugar, posso dizer, eu já disse isso uma vez, e eu espero que vocês saibam que eu não venho do Texas e não conto histórias. Mas eu, irmão Frank, eu, no momento que ele morreu, irmão Branham, e partiu de nós, eu o vi em pleno, estava vestido de terno, eu vi subir numa nuvem no dia 24 de dezembro de 1965, cerca de 23 horas. E nessa experiência, eu disse, irmão Branham, por que eu te vejo subir na nuvem? Mas não sabia que era o momento quando ele foi chamado para o lar celestial. Vão Apocalipse 11, ambos os profetas, após terem sido assassinados, eles também são levados em uma nuvem acima para os céus. Vão para 1 Tessalonicenses 4, também nós seremos levados para cima numa nuvem. Vão para Atos Apóstolos 1, vão para Lucas 24, e uma nuvem os levou e os retirou de suas vistas. Irmãos e irmãs, para Deus existe harmonia, para Deus existe concordância, e Ele tem o direito já de anunciar o que deveria acontecer, e também aconteceu, e como eu disse anteriormente, 1959, os contatos. E então, após o enterro do irmão Branham, voltando, e eu sabia só uma coisa, tem que acontecer, qual seja, que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, fosse levada a todos os povos, línguas e nações. Eu estou olhando para todos esses anos que se passaram, para todos os anos, no total, se eu, 1962, eu tiver aqui diante de mim, eu estou olhando para 47 anos que se passaram, nos quais eu caminhei nos caminhos de Deus, se cada decisão que eu tomei foi certa, isso eu deixo isso com Deus, mas você também não poderá julgar, e nenhum outro poderá julgar. Mas uma coisa posso dizer, que aquilo que aconteceu no reino de Deus, eu faria exatamente tudo como fiz novamente. E eu, seja com Noé, com Moisés, ou com todos os profetas, posso dizer, eu fiz tudo de acordo com a palavra do Senhor. Vamos resumir, nessas três passagens bíblicas, vamos resumir do que se trata agora. Primeiramente, Efésios capítulo 6. Agora trata-se de fato que a última batalha, a batalha espiritual seja proferida, qual seja com plena armadura de nosso Deus. E nós leremos da carta aos Efésios, do sexto capítulo, e aqui, a partir do versículo 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No seu poder, não no seu e não no meu, no seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Hoje, vamos pedir, quero pedir para que Deus, como igreja completa, com todos os irmãos servidores, com todos que carregam responsabilidade especial, que nós possamos ser realmente armados com a plena armadura de Deus. Vocês estão de acordo com isso? Nós precisamos a plena armadura com o poder das alturas, a plena armadura de nosso Deus. E como ontem dissemos, também como igreja, nós temos que carregar, assumir responsabilidade. E como Paulo naquela época orou, que pediu que se lembrassem dele em oração, também nós o fazemos hoje. Nós nos colocamos sempre às orações. E eu vos digo como isso também funciona. Se a igreja está em oração atrás do servo de Deus que prega a palavra de Deus, então a fé é edificada, então vem a atmosfera assim como nós necessitamos para que a palavra possa ser confirmada, encontrar confirmação, para que pecadores sejam salvos e amarrados sejam libertos e enfermos sejam curados e todos sejam abençoados. Tem que ser responsabilidade de toda a igreja junto com aqueles que pregam a palavra, simplesmente assumida essa responsabilidade. No versículo 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E para isso eu gostaria de simplesmente dizer: nosso Senhor, Ele já venceu a tudo na cruz do Calvário. Ele triturou a cabeça da serpente, tirou o poder da morte e ao terceiro dia ressuscitou e disse: eu vivo e vocês deverão viver também. A sua ressurreição é a prova que o poder do sangue derramado que aconteceu a nossa redenção, perdão de todos os pecados, de todas as falhas, como já lemos no Salmo 103. Vamos aceitar como presente de Deus. Mas Deus não pode fazer por nós do que Ele fez. E porque o sangue do Cordeiro foi derramado, está escrito em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro chegaram. As bodas do Cordeiro chegaram. Todos que pelo sangue do Cordeiro receberam redenção e receberam a palavra de Deus, que não somente que foram lavados no sangue do Cordeiro, mas sim na palavra de Deus, tomaram um banho, como está escrito em Efésios 5. E então o nosso Senhor diz: vós já estão puros pela palavra que eu falei a vocês. Mas está escrito: eles venceram o inimigo através do sangue do Cordeiro e através da palavra dos seus testemunhos, não por conhecimento, não por ensinamento, pelo sangue do Cordeiro e através da palavra de seus testemunhos. Isso permanece para sempre nisto. Nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressuscitado, o que subiu aos céus e que voltará, Senhor e Redentor. Mas, ainda rapidamente, para os próximos versículos, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Vamos contemplar isso praticamente. Você sabe como isso deve ser feito? Sei eu como isso deve acontecer? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mas como? Mas como? Como eu posso? Irmãos e irmãs, vocês percebem do que temos que orar como igreja no total? Que aqueles que têm que carregar a palavra e que têm que guiar a espada do Espírito, que eles saibam no momento, quando eles vêm para a frente, eles não precisam saber antes, mas eles têm que se colocar sob o direcionamento do Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa ser direcionada de tal forma para que todos possam ser abençoados e que todos simplesmente encontrem, recebam o ensinamento, o que quer que seja que recebam. Uma pergunta: queremos pedir unidos, fechados sobre isso, e simplesmente dizer: amado Senhor, como no princípio, como foi a primeira oração da igreja nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4: Senhor, estenda o seu braço, dá ao teu servo poder para pregar a tua palavra. Vocês todos querem orar para mim, por nós? Senhor, dá ao teu servo, no plural, aos teus servos, poder, dá a plena armadura de Deus, dá-lhes a espada do Espírito, o direcionamento do Espírito Santo. Também nós chegamos aqui e não sabemos o que deve ser dito. Nós chegamos aqui não com o programa já preparado, mas Deus já tem o programa preparado. E nós só precisamos nos deixar introduzir. Aqui se fala de dias maus, e às vezes não é somente um dia mau, às vezes são vários dias maus, para possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. E agora, também direcionado a todos, no versículo 14: estais, pois, firmes, não somente o pregador, mas os crentes, o corpo do Senhor, toda a igreja. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Na igreja, no tempo do fim, não pode haver uma interpretação sequer ser encontrada, mas, como está escrito aqui, os lombos cingidos com a verdade. Não com interpretação, não com mentiras, mas sim com a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade. E então, direcionado a nós, no versículo 15, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A preparação está aí. A armadura faz parte. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, amado Senhor, diga-me como isso pode acontecer. Para tudo isso, também tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Para isso, eu só posso dizer, amado Senhor, eu não sei como isso deve acontecer em detalhe, mas estou à tua disposição. Deixe esta palavra se tornar verdadeira. Vocês todos têm esse desejo, irmãos e irmãs? Vocês todos têm esse desejo que todas as palavras que nós lemos não somente aqui sejam ouvidas, mas que esteja ligado com o desejo, ó Deus, deixe isso acontecer, deixe isso se tornar assim como está escrito aqui. E então, chega o tempo onde Deus se revelará. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos nós sabemos das poderosas experiências do irmão Branham, quando ele foi à montanha Subino, as montanhas, e de repente uma espada lhe foi colocada em suas mãos, diretamente em suas mãos, e a voz dizia: esta é a espada do rei. Não somente uma espada, a espada. E então nós vemos, da boca de nosso Senhor, sai uma espada de dois cumes. E um verdadeiro servo de Deus tem a mesma palavra, a mesma revelação, que ainda recebemos agora, podemos carregar pela graça. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é desde 1945, em abril, se tornou bênção para mim. Eu digo isso, às vezes, com muito prazer. Após a fuga de 10 semanas e acima de milhares de quilômetros a pé, atrás da carroça de cavalos, caminhando atrás, quando esta fuga acabou na quinta-feira e nosso pai abriu a Bíblia e leu, chorou, agradeceu que nós havíamos escapado. Após esse dia, o irmão Frank, ele fechou, aceitou essa palavra de Deus de tal forma em seu coração. A partir desse dia, eu li a Bíblia diariamente. Para mim, a palavra de Deus é um e é tudo. E eu espero que para todos nós seja assim. Que a palavra de Deus, que nós não somente ouçamos a palavra de Deus, mas sim que a palavra de Deus possa viver em nós e nós possamos viver na palavra de Deus. Aqui, no versículo 18, ele está escrito: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E então, Paulo, ele finaliza, ele se inclui a si mesmo, no versículo 19, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Este é o meu desejo e a minha oração. Que isto que nós lemos aqui possa, com todos nós, em todos nós, através de todos nós, de fato, se tornar verdade, até para o versículo 19, e por mim, para que nós, que temos que pregar a palavra, no abrir de nossas bocas, que, para que para nós a palavra de Deus seja dada, que possamos passar adiante, e o mistério que está ligado com pregação do Evangelho, que nós possamos passar isso ao povo de Deus de forma digna, de forma... Eu já disse isso ontem. Aqui temos todas as maravilhosas citações das promessas de Deus. E todos nós cremos que somos filhos da promessa, nós cremos que estamos agora no último período da história da salvação de Deus antes do retorno de Jesus Cristo, que nós chegamos nesse ponto. Nós olhamos para Jerusalém, nós olhamos em geral o que está acontecendo sobre a terra e repetidamente nós podemos dizer, como o Senhor também disse, elevai vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. Mas antes desse dia, de fato, ter chegado, queremos hoje pedir que Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, possa encontrar seu cumprimento em todos nós, que nós possamos encontrar graça diante de Deus, que todas essas palavras que nós ouvimos sejais cingidos com a verdade, não poderá ser encontrado uma mentira sequer em nossas bocas. Vocês podem ler isso também do povo de Israel, e nenhuma mentira foi encontrado em suas bocas, nenhuma interpretação, nada, absolutamente nada, somente a palavra do Senhor. Como hoje um irmão telefonou e disse, irmão Frank, para ti vale o que está escrito em 1 Reis 17, último versículo, pois a palavra do Senhor está na tua boca, é em tua boca a verdade. Isso deve permanecer assim até toda a eternidade. Vamos resumir em 2-3 minutos. Nós compreendemos que nós vemos as profecias bíblicas no seu cumprimento. Nós compreendemos que o inimigo, ele está seduzindo toda a humanidade ao erro, ao engano, e no fundo todos estão se levantando contra Deus e contra a vontade de Deus, em todas as religiões, em todos os programas. Então existe o restante dos chamados para fora, de fato, como seguidores de Jesus Cristo, e eles seguiram o Cordeiro aonde ele foi. Nós não seguimos a uma pessoa, nós seguimos o Cordeiro aonde ele for. Então, que isto seja a nossa solução E em ligação com isso, seja dito mais uma vez, leiam Efésios 6, a partir do versículo 10 até 19 até 20, na próxima semana, e orem por isso, e digam ao Senhor: deixai isso se tornar assim conosco, que ouvimos a Tua Palavra, deixai isso se tornar assim com aqueles que pregam a Tua Palavra. Isso tem que se tornar um desejo de coração. Eu vos digo, isso tem que se tornar um desejo de coração. Se não é um desejo do nosso coração, então o quê? Então, nós passamos indiferentes, caminhamos adiante, e a palavra não cumprirá, não poderá cumprir aquilo para qual Deus a enviou. A ele, ao fiel Deus, seja honra. Apesar de todos os enganos, todas as seduções em todos os confins, em todos os lugares da terra, também dentro da mensagem, a palavra, a verdadeira palavra de Deus permanece firme, e todos que são nascidos de Deus carregarão, receberão a mensagem em si. Por favor, lembre-se também da palavra de ontem, 1 João, capítulo 4, versículo 4, vós sois de Deus. E se lembre-se no versículo 6, nós somos de Deus. Nós que pregamos a palavra, vós que ouvem a palavra, nós somos de Deus. A mesma palavra que é pregada está em nós, e a mesma revelação que Deus deu, ela é partida a todos que ouvem a palavra, e por isso todos nós fomos ensinados por Deus. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ao nosso Deus, seja honra através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E antes de falarmos amém, eu tenho pedido, ligado com a pergunta: vocês querem que tudo isso se torne um desejo de coração com o qual vocês levantam, com o qual vocês vão para a cama? E eu vos digo como é. Um desejo de coração, de fato, que uma pessoa tem, com esse ele vai dormir e com esse ele se levanta. Vocês já fizeram essa experiência? Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? As pessoas jovens têm essa experiência, ainda não têm essa experiência, mas um verdadeiro desejo que uma pessoa tem, com esse ele vai para a cama e com esse ele se levanta. Que isto se torne o nosso desejo, o nosso pedido, e também durante o dia possa ser, quando nos levantamos, ser nosso anseio. Quando nos levantamos, Senhor, venha a Tua igreja, chegue conosco ao Teu direito, ajuda-nos para que nós possamos juntos chegar a alcançar o alvo. Vamos nos unir assim com o Senhor, e a partir de agora orar e crer que Deus tenha o seu caminho com o seu povo. Em um santo nome de Jesus, amém. Nós nos levantamos, amados irmãos e irmãs. Ó Deus, ó Deus, quem propõe um coro? Eu peço uma nova experiência. Thank you. Eu o amo, eu o amo. Hoje nós oraremos juntos, ainda chamaremos alguns irmãos que orarão conosco aqui na frente e pedirão a Deus que Ele possa tornar verdadeira a Sua Palavra e atuar a fé em nós, a fé que tudo o que Deus promete e o que Ele quer encontrar e ter em nós, que Ele nos dê, não daria Deus tudo nele, as coisas para nós. Deus, de fato, Ele restaurou todas as coisas em termos de ensinamentos, uns ensinamentos sobre a divindade, não três pessoas, mas um Deus que, para nossa salvação, se revelou nos céus como Pai, no Seu Filho nascido na terra e na Igreja, através do Espírito Santo, se revelou Deus sobre nós, Deus entre nós e Deus em nós, para que o conselho de salvação que Ele, desde antes da fundação do mundo, já havia editado, também pudesse realizá-lo e nos dar a colocação no estado de filhos através do Filho. Tudo foi determinado assim a partir de Deus e planejado assim. E assim também aconteceu. Da mesma forma, no batismo na água, não nos três títulos, o nome está em Mateus 28. Não foi mencionado com intenção, apesar de que no original haviam somente quatro palavras, e os batize dentro do meu nome. Assim está ainda no testamento de Nestlé, em Genebra, lá está impresso, na nota do rodapé, como a ordem original em Mateus 28, versículo 19, como havia sido dada: vão a todo mundo, pregai o Evangelho e ensinai a todos os povos e os batizem dentro do meu nome. E essa versão que temos hoje só foi introduzida posteriormente como ensinamento, quando veio o ensinamento da Trindade, somente no ano de 368, isso chegou ao seu fim, mas nós agradecemos a Deus pela revelação da palavra, independentemente se as traduções não sejam tão perfeitas como nós queiramos, a revelação é perfeita. E nos foi dado em Atos Apóstolos 2, capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 19, nos foi dado para os judeus, para os samaritas e para os gentios. Todos foram batizados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso tem que ser dito. Quem ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele ainda não foi batizado biblicamente. Ele ainda não fechou ainda o pacto, não confirmou o pacto com Deus, pois assim está escrito na carta de Pedro, de acordo com a tradução de Lutero, o pacto de uma boa consciência com Deus. Deus fechou o pacto conosco na cruz do Calvário, através do sangue do Cordeiro, mas os crentes confirmam que aceitaram e receberam perdão dos pecados e se deixam batizar através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. De volta para o princípio, de volta para a palavra, de volta para Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora nós oraremos juntos, que Deus possa abençoar e em todos nós, possa atuar algo para que nós não continuemos dormindo, não continuemos sobre essa inércia, sobre essa lentidão, mas sim que sejamos fogosos em espírito para servirmos ao Senhor, prontos para servirmos ao Senhor. Talvez nossos irmãos venham aqui, irmão Müller, irmão Graf. Quem está da República Tcheca aqui? Irmão Kukatka está aqui. Irmão Vít, por favor, venham. Irmão Reutling, irmão Doni, vamos chamar para frente. E quem é o próximo irmão? Venham, simplesmente. Irmão Kupfer, por favor, venham você também. Venham você também, sim. Venham simplesmente e nós vamos orar. Quem vem de vocês? E nós oraremos todos. Por favor, venham. E quem dos irmãos servidores quer vir, por favor, venham. Por favor, por favor. Ó fiel Pai nos céus, nós te agradecemos por tua presença no nosso meio. Tu revelastes a nós a tua palavra. Através da tua palavra, tu falastes conosco. Senhor, nós só temos um desejo agora. Tu possas cumprir essa sua palavra em nós, que nós possa dar partida a esse fogo para que a sua palavra possa cumprir para aquilo que tu a enviastes, para que nós não saiamos vazios, mas sim tenhamos o teu testemunho em nós, para que de fato nós podemos ser teus filhos, que podemos ser filhos da palavra, Senhor. E eu te agradeço pelas promessas que tu nos destes, e todas as promessas tu as cumpristes e tu as ainda as cumprirás. Assim nós ouvimos, Senhor, pois tu é o início e o fim, e nós só temos um anseio, um desejo, que tu chegue ao teu direito, que tu possas caminhar adiante conosco, para que nós um dia possamos estar juntos quando tu voltares, Senhor, pois esse é nosso desejo, esse é nosso anseio, Senhor, esse é nosso grito, Senhor, com o qual nós levantamos, com o qual nós vamos também dormir, Senhor, a cada hora, Senhor, a cada minuto, Senhor, que nós possamos permanecer sóbrios na tua palavra, que nós possamos permanecer sóbrios no mundo, mas que a tua palavra possa ser a luz diante dos nossos pés em tudo que fazemos. Senhor, eu te peço agora, Senhor, tu possa, Senhor, abençoar todos os irmãos que estão servindo na palavra, que tu possas atuar em todos os lugares onde há desunião, que tu possas, Senhor, trazer em ordem o que ainda está em desordem, que tu possas derramar o teu espírito, Senhor, para que todo mundo possa reconhecer e que tenha reconhecer que nós temos algo que eles não têm. Nós temos a ti como a palavra revelada, Senhor, escrita ou revelada, ambas são tu, porque tu, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, o que tu dissestes e o tu farás, e esta rocha és tu, essa rocha é a palavra revelada, esta rocha é simplesmente tudo em tudo. Nós louvamos e glorificamos a ti por isto. Senhor, eu te peço que tu possas agora nos deixar com a tua bênção. Abençoe cada alma que está aqui, abençoe cada servo, abençoe cada irmão, cada irmã. Senhor, eu te peço agora também, tu possa especialmente abençoar o irmão Frank em tudo que ele faz. Senhor, nós louvamos e glorificamos a ti. Sim, não são palavras vazias, Senhor. Nós queremos vivenciar isso, Senhor. Nós queremos vivenciar a tua palavra, Senhor, hoje e em toda a eternidade. Aleluia. Amém.
Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette bonne parole que tu nous as accordée encore durant ce week-end. Depuis hier, tu nous as parlé et encore aujourd'hui, tu as encore ajouté. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Nous nous remettons seulement entre tes mains. Toi, le souverain berger, que tu puisses nous conduire. Seigneur notre Dieu, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, qui connais tous nos manquements, nos faiblesses, Père, nous regardons qu'à toi. Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, nous sommes certains que tu l'achèveras.
Amen.
Merci, ô Père bien-aimé. Nous nous remettons seulement entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus. Hoje, o Senhor falou conosco. Isto é inspiração a partir de Deus. Por isso estamos aqui e por isso amamos a sua palavra. Sim, grandemente louvado. Como está escrito, nós sabemos. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que nós ouvimos não é palavra de homens, não é mensagem de homens, e que todos nós pensamos, estamos de acordo com isso. Na nossa profundeza, dentro de nós, nós estamos de acordo com cada palavra e dizemos, Senhor, a Ti seja honra e louvor e adoração, e eu Te agradeço, fiel Senhor e Deus. Eu Te agradeço pela inspiração da Tua Santa Palavra. Eu Te dou a honra por esta verdade, por Tua justiça, pela fé, por tudo que deixastes, por todos os profetas que Tu confirmastes. Sim, Senhor. Crer e compreender, esta é a Bíblia. Este é um livro com tantos livros dentro, mas é Tua Santa Palavra. Isso não pode, não podemos passar ao largo disso. Isso permanece eternamente. Nós ouvimos e cremos nisso. A Ti somente nós levamos a Tua palavra tão a sério. Tu sabes as circunstâncias, Senhor, mas nós sabemos. Tu és nosso ajudador. Tu és nosso julgador. Tu és tudo para nós. Tu és nosso Deus. Que a Tua vontade aconteça. A Tua vontade, nós ouvimos, é ter uma harmonia completa, uma harmonia plena. Isso nós cremos. A Ti cabe toda a honra. O amor que nós cantamos, que esse amor possa também estar em nós. E eu Te agradeço, ó Senhor, pela seriedade da Tua Santa Palavra, para que nós possamos reconhecer em que tempo nós estamos e para que, ó Senhor, grandemente louvado, grandemente glorificado, todos que têm seu espírito, seu coração cheio de espírito, que suas, nós não damos ordem, Senhor, mas nós amamos a Ti e nós nos colocamos uns para com os outros. Eu Te agradeço por tal harmonia, por Teu amor, por Tua graça. Aleluia, aleluia, amém. Amém.
A já Tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista, že bys jej požehnal, že bys mu dal nést své slovo svému lidu v plné moci a síle, potvrdil mocnými divy a znameními, že by Tvůj lid byl vyvolán a sjednocen skrze Tvé slovo a Tvého Ducha Svatého. A Ty, Pane, jsi byl chválen a veleben na všelikém místě, Pane, nebo Ty jediný jsi hoden, Ty jediný jsi ta pravda, láska i život, Pane. A my jsme plně a celé závislí na Tvé milosti, na Tvé lásce, Pane. A tak, Pane, nech vyleješ tu lásku do srdcí svého lidu, Pane. Nech poženáš svůj lid, pane, a nech je oslaveno tvé jméno uprostřed tvého lidu, pane. O Bože, jak jsem ti vděčný. Poženej bratra Franka, obnov jeho mladost, pane, a dej mu nést své slovo, moc a síle svému lidu k sjednocení, k naplnění tvého posledního volání, o Bože. Já ti za všecko děkuji v Ježíšově svaté jménu. Amen.
Irmão Müller. Amado Senhor Jesus, eu quero também ir junto com meus irmãos em oração te agradecer pela tua fidelidade, amado Senhor. Eu penso agora, quando tu estivesse aqui na tua simplicidade, essa mulher devia estar dominada quando ela disse: amados são os lábios que te alimentaram e tu as corrigiste. Santos são aqueles que ouvem a palavra e as mantêm, aleluia. Para estes nós queremos pertencer. Hoje nós ouvimos uma palavra e nós queremos que tu as mantenham em nossos corações, amado Senhor Salvador. É falado tanto de revelação, mas se teu Espírito torna viva a tua palavra, então é revelação, aleluia. Isso atua aquilo que tu proferiste. Eu te agradeço, por favor, abençoe o teu povo da riqueza da tua graça, Senhor. Mostre, Senhor, a tua e a tua palavra. Receba a honra, a adoração em o santo nome de Jesus. Amém. Todo o povo diga amém.
Z celého srdce tobě děkujeme, veliký a mocný Bože, Otče náš, za tvé nádherné svaté slovo. Ano, ke komu půjdeme, ty máš slova věčného života. O, naplň to svoje slovo při jednom každém z nás. Je naše veliká prosba a očekávání. Děkujeme tobě za to napomenutí, děkujeme za to potěšení. Ano, v tvém slově je vše, co potřebujeme. A tak učin to ke své cti a chvé chvále. K oslavě svého nádherného jména, Pán Ježíš Kristus. Haleluja. Amen.
Amen. Amen.
Irmão Schmidt. Grande Deus, nós te damos gratidão de todo o coração pela fidelidade e pela graça por Tu em todas as línguas e nações, em todos os continentes, Senhor Jesus, ter pessoas que Te glorificam. Tu compreendes todas as línguas, ó Senhor, e também não há uma sequer que Tu não compreendesses. Senhor, nos céus, eu te agradeço pela graça e pela fidelidade. Senhor, assim te pedimos, ó Senhor, abençoa em todos os lugares onde o seu povo está reunido. Abençoa em todos os lugares onde tu tens homens que tu elegiste, Senhor, que estão sobre os colocar sobre as muralhas de Sião como guardas que alertam o teu povo. Ajuda-nos para que nós possamos ouvir esse chamado de alerta, que nós não somente ouçamos a palavra, mas sim estejamos não somente escutando, mas ouvindo, mas também isso não basta, que nós possamos agir de acordo para a honra e para a glorificação do teu nome, Deus dos céus. Abençoes tu, Senhor, em todos os lugares, ó Senhor, também todos que ouviram, ó meu Deus, por favor, tu faça a tua obra na tua igreja, ó Senhor, edifique-a, Senhor. Coloque-a, Senhor, de acordo com o primeiro modelo, como Tu fizestes no princípio, Senhor, para que Tu seja glorificado e louvado, Senhor. Que nós possamos Te glorificar e honrar, e que seja em outras línguas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Amém. E mais uma vez para o fim, os maravilhosos versículos do Salmo 117, todos que mantêm o seu pacto, a eles ele dá, aos filhos e filhos dos filhos, sejam abençoados e sejam salvos. Quantos aqui querem aceitar isto hoje aqui, todos? Oh meu Deus, amado Senhor, nós lemos essas palavras mais uma vez. Mais uma vez, de Salmo 103, Salmo 103. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, nós elevamos juntos nossas vozes em fé, em plena fé, e agradecemos a Ti por tais palavras. Na Santa Escritura, Tu fechastes um pacto conosco. Nós somos filhos do novo pacto. As Tuas palavras estão em nossos corações, foram escritas em nossos corações, e nós colocamos todas as famílias diante de Ti, ó Deus, ó, atue, Senhor, hoje, Senhor, comece hoje, Senhor, a tornar verdadeira a Tua palavra, a salvar filhos, a libertar e a salvar. Amado Senhor, Tu nos abençoaste e nós Te agradecemos. Por todos os anos que se passaram, Tu nos carregastes em paciência, nos poupaste e levaste a Tua palavra, deixou entrar até os confins da terra. Amado Senhor, que possa Te agradar em breve consumar a Tua obra, para que Tu possa Te elevar, pois não por força nem por violência deve acontecer, mas sim através do meu espírito, diz o Senhor. Deixe o teu espírito cair sobre todos nós, venha sobre nós, batiza-nos com o espírito e com o fogo. Aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, honrem o poder do seu sangue, da sua palavra e do seu espírito.
Aleluia! 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 Praise Saito! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia.
Louvado seja o Senhor, nosso Deus, a Ele seja a honra agora e em toda a eternidade. E por favor também partam isso com aqueles que não puderam estar aqui hoje. Eu recebi ligações onde haviam problemas na família, e foi um telefonema, foi sobre lágrimas. Nossa irmã estava movida, tão movida interiormente, e eu agradeço a Deus por essa palavra que foi lida. Cada palavra é verdade, e se nos é revelada, Isso está escrito para nós, que se torna verdade para nós. Isso tem que se tornar assim, irmãos e irmãs, que nós não somente leiamos ou ouçamos e pensamos, isto escreveu para alguém em algum tempo. Não, Deus, Ele falou isso para você hoje, para você e para mim hoje, neste lugar. Aceitem, levem todas as palavras convosco. Eu digo mais uma vez, levantem com isso e vão dormir com isso e acordem com isso, assim, para que, como está escrito, para que não deixemos praticamente Deus em paz até que Ele tenha misericórdia. Mas o desejo tem que estar em nosso meio, e então Ele silenciará o nosso desejo que Ele colocou em nós. Agora, nós passamos saudações a todos nossos amigos, a todos irmãos e irmãs, na República Tcheca, na Polônia, na Eslováquia, na Áustria, Itália, sim, Suíça, Bélgica, França, em todos os lugares, de fato, em todos os lugares, nós estamos e permanecemos ligados no Senhor. Sem nós, Deus não poderá cumprir a sua obra. Por favor, não cheguem tarde demais, mas sim, tenham parte agora daquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós não queremos pregar mais ainda. O meu coração está preenchido de gratidão. De muita gratidão está preenchido por aquilo que Deus já fez. E vocês deveriam poder ouvir ou entender todas essas orações em todas as línguas. Todos expressaram do que se trata. E eu vos digo, o Senhor já está trabalhando. Também esse dia e esse fim de semana terá valido a pena. E se ainda irmãos e irmãs em algum lugar sobre a terra, ligados via internet, Deus o Senhor vos abençoe do nascer do sol até o seu pôr. Ele abençoe o seu povo comprado pelo seu sangue e finalize a sua obra com todos nós, pela graça. Mais uma vez, levem saudações. Onde está a nossa irmã de Joanesburgo? Leve simplesmente saudações. Deus abençoe da riqueza da sua graça. O irmão Müller tem a pergunta. Ontem, nós oramos para um grande número de pessoas. Quem já sentiu ou vivenciou que Deus ajudou? Deixem ver as mãos. Sim, já alguns. Está alguns aqui. Irmão Müller é um homem da fé. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós agradecemos a Deus por Ele ouvir orações e por Ele responder. Quantos querem ainda ser incluídos na oração agora? Alguém aqui ainda? Por que não? Eu também quero me colocar sob a graça do Senhor. Na quinta-feira, pela manhã, eu irei, viajarei para a América do Sul. Lembre-se de mim em vossas orações e o fiel Senhor possa estar com todos nós, que Ele possa elevar a sua face sobre todos nós, deixar iluminar e a sua paz por sua graça dar na sua palavra sob o direcionamento do Espírito Santo, Ele manter a nós. Vocês querem tudo isso? Digam amém. Digam amém. Então nós cantaremos ainda Aleluia, seja glorificado.